Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Boa tarde, meus caras alunos, minhas caras alunas, meus caros alunos e demais ouvintes. Estamos aqui hoje para falar sobre pandemia e na família, os alunos na família. E para conversar comigo tem o professor Dr. Marcos Bessa de Menezes, que também é pós-doutor em Educação Matemática, é formado em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco, depois fez pós-doutorado em Barcelona, em Madrid, com estágio em Grenoble. Ele é, digamos, chegado ao Chevalier, que é o pai da transmissão didática, e o professor Marcos trabalha na Universidade Federal da Paraíba, campus de Sumé, e também trabalha no mestrado de Paraíba, mestrado de Campina Grande, mestrado de Caruaru e de Juiz de Fora. Então, professor Marcos, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor, professor se apresentar também aos nossos alunos, tá bom?
Obrigado, professor Alvino. É um prazer poder estar aqui na rádio da Uninter, poder conversar com o senhor, poder conversar com seus alunos. É um prazer muito grande, né? Poder discutir nesse momento em que estamos passando, né, de pandemia, estamos sofrendo em nossas casas, reformulando algumas formas de nos dirigir, de nos conduzir, né? Então, assim, é muito interessante, e até esse aprendizado de a gente estar conversando na rádio, ao vivo, e um tão distante do outro, eu aqui em Campina Grande, e o senhor aí, né, em Curitiba, com seus alunos. Assim, é muito interessante, e é um prazer estar aqui, é um prazer. Muito obrigado pelo convite.
Então, Marcos, tudo bem? É o seguinte, na questão da pandemia, é que os alunos fiquem em casa para, digamos, estudar online, né? Eles não têm costume para isso, nem os professores do secundário têm esse hábito. Por outro lado, existe também a questão de que os pais não são professores. Então, como é a sua experiência com dois filhos em casa, dois filhos pequenos de 8 e 9 anos, né? O Cauã e a Anne-Marie, parece que são assim que se chama, né?
Sim.
Então, qual é a sua experiência? O que é que o senhor pode falar a respeito disso? Esteja à vontade para falar, pode dizer se de fato é um bom negócio, se é uma boa coisa, se há muito problema, quais são os maiores problemas.
Bom, professor, eu vou colocar, como o senhor falou, né? Eu sou professor, né? Sou formado dentro da área de licenciatura, sou matemático e eu tenho um papel, né, enquanto professor, e tenho uma outra perspectiva enquanto pai, né? Nós estamos passando por um momento, né, de grave, né, de uma profunda crise econômica, sanitária, social, né, que tem provocado sérias consequências em várias instituições, né? Isso tem trazido ao nosso país, né? Isso tem dificultado e tem mudado algumas relações que nós temos tido, relações inclusive institucionais. Do ponto de vista, do meu ponto de vista enquanto professor, a educação à distância, ela não é uma novidade, né? Ela já está posta há muito tempo, só que a grande realidade é que o nosso país, ele não tem uma estrutura que tenha condições igualitárias para que todos tenhamos acesso a essa informação. A própria formação do professor, ela é deficitária nesse sentido. A formação do professor licenciado, ele é direcionado a aulas presenciais, né? Se nós pegarmos a grade curricular da grande maioria das licenciaturas, nós temos uma carga horária voltada para a área de tecnologia muito pequena, ainda mais nas aulas EAD. Então, a aula EAD ou aula remota, que eu não vejo muita diferença entre esses conceitos, apesar de tentarem montarem como se repaginarem isso de uma outra forma, eu acho que está tudo dentro desse grande campo que é a educação à distância, né? Então, assim, mas a formação do professor, ela é precária. A formação do professor em todos os níveis, desde que eu trabalhava na educação básica até agora na educação superior, ela é deficitária, né? Ela é deficitária em vários aspectos, na formação e no acesso ao material, né? Segundo alguns dados, eu vou citar aqui uma pesquisa que foi realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação, que refere-se essa foi feita 1 ano atrás, ela mostra que 1/3 da população brasileira não tem acesso à rede. E esse é um dado muito forte, né? Isso é um dado muito forte. Porque se 1/3 dessa população não tem acesso, como nós podemos pensar em educação à distância a todos? É
Acho que só um
difícil.
terço.
É, pela pesquisa foi 1/3.
Não, eu acho que não, porque veja bem, Macapá, por exemplo, tem professor que está dando aula em um sítio que não tem nem sequer eletricidade.
Exatamente. No norte e nordeste, essa diferença, ela avança muito maior. Ela é em média no Brasil, em 1/3. São 42 milhões de pessoas. Para ser mais exato, 42,6 milhões de pessoas sem acesso à rede. Né? Isso representa em torno de 1/3 da população brasileira, 46,3%. Isso gera em torno de 1/3 da população brasileira. No, nas, na, longe das capitais, para o senhor ter uma ideia, enquanto na área rural nós temos para acesso à qualidade da rede, nós temos em torno de 12% só da população que tem acesso a uma internet de qualidade. Segundo os próprios dados da Anatel, isso tem nos no sites do governo, um aluno, ele só tem condições, o pacote de dados que os alunos permite aos alunos, assistir 2 aulas de 40 minutos ou assistir a um filme, né? Muita gente fala, ah, mas os alunos acessam as redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim, várias outras redes sociais. Só que essas redes sociais, as operadoras, elas não dão limite a isso. Elas não, ele tem acesso ilimitado a essas redes sociais. Mas, porém, para baixar os dados é que você não tem esse tipo de acesso. Então, assim, eu acho que hoje o Brasil ele tem que fazer um trabalho, um dever de casa, antes de pensar nessa educação à distância como um todo. Isso eu estou falando do meu papel enquanto professor. Eu acho que nós temos que ampliar o acesso à rede. Nós vimos agora há pouco tempo o acesso das pessoas ao pagamento do abono de R$ 600, a dificuldade que foi das pessoas terem acesso, né, pelas redes, até acesso a esse programa, né? E a questão hoje de acesso à internet é uma questão de cidadania. A própria Unesco já coloca isso como um processo de cidadania. Então, assim, eu acho que a gente tem que primeiro fazer um dever de casa, de dar acesso à população, à rede, para que depois a gente possa pensar, enquanto instituições, pensarmos numa generalização de uma educação à distância. Então,
Mas,
esse é um para mim.
além desse acesso, é o problema também de ter os computadores adequados, os celulares adequados. Eu estava lendo
Exatamente.
hoje mesmo uma notícia da França, professores que só usam o e-mail, porque não tem condição, porque os pais têm 3 filhos e um computador só em casa, para 5 pessoas. Ele é mulher e mais 3 filhas. Então,
Exatamente.
não fazia o que acontece o quê? Celular.
O maior acesso, 90 e pouco, 92% do acesso à rede hoje é feita pelo celular. Então, assim, o que dificulta a visualização e a discussão de uma aula virtual, né, de um processo de uma aula virtual. Aqui em casa mesmo, como eu tenho os dois, né, o Cauã e a Anne Maria, que aqui em casa estão tendo aulas virtuais, é uma dificuldade muito grande. Porque o número de equipamentos que a gente tem aqui em casa não dá conta. Eles usam, tem que usar o celular. Às vezes o equipamento não é apropriado para o sistema. Você tem que fazer determinados tipos de acesso remoto que são difíceis de fazer, principalmente para quem não está preparado para isso. Então, assim, a gente vê na os coleguinhas dos meus filhos que estão tentando acessar as aulas remotas, diversos problemas, aí perdem aula, né? Perdem o momento da explicação dos professores. Enfim, é o que o senhor disse. A gente tem um problema não só estrutural de rede, como também de falta de equipamento. Eu fui procurar, para o senhor ter uma ideia, fui procurar um outro computador para tentar comprar outro, professor. Mas o computador, ele aumentou de preço. Ou seja, apesar das indústrias, né, tudo está reclamando que não circula dinheiro no mercado, nada está circulando, as indústrias aí, elas aumentam o preço. Eu não entendo como é que funciona isso na cabeça deles, porque se tira dinheiro da população, como é que a gente vai comprar, como é que a gente vai rodar a economia, enfim. São problemas sérios isso, né?
Problema econômico. Qual é a proposta que você diria para o governo fazer para resolver esse problema aqui?
Olha, nós tivemos há alguns anos em governos anteriores, a proposta de você ter o acesso à linha branca. Não sei se o senhor está lembrado, porque muita gente não tinha acesso à máquina de lavar, a fogão, a geladeira, principalmente nas regiões de interior. Não era algo comum. E aí o governo ele fez feito um pacto que ele reduziu os impostos desses, né, praticamente zerou os impostos da linha branca, e você teve uma rotatividade do mercado, porque isso gera, quando você tem esse processo de venda, você roda o mercado, né? Valores que têm valores agregados maior, você roda o mercado, você começa a gerar emprego e renda, e isso favorece. Então, eu particularmente, se eu tivesse hoje no governo, uma das propostas que eu faria era justamente baixar as taxas de equipamentos eletrônicos de qualidade, para que as pessoas pudessem ter acesso a esses equipamentos de qualidade. Né? E esse é um princípio. Você vê hoje os aparelhos celulares cada vez mais aumentam o preço. Os computadores, tanto eles de mesa quanto os laptops, eles não baixam o preço, você não tem o acesso. Pode-se colocar até a culpa no dólar, mas quando o dólar não estava tão alto quanto hoje, o preço era alto também em relação ao poder de compra do brasileiro. Então, assim...
Além disso, o governo pode comprar bastante computadores e ter um plano de financiamento para as famílias, né? Ele vai ter um pequeno lucrinho, nem que seja de 0,2% de lucro sobre o trabalho, ele teria muita aceitabilidade e favoreceria também os próprios pais e alunos, porque o que acontece é que há muito juro, muito imposto embutido na questão dos eletrônicos, né?
É verdade. Isso daí, professor, a gente pode até pegar um dia para a gente conversar sobre a questão econômica, discutir mais a fundo, porque assim, a gente deixa o nosso salário, às vezes, num banco, não recebe nada por ele, né? Ele fica lá teoricamente parado, ele não faz nada, né? Mas um dia que o senhor deixa lá, pegue R$100 lá do seu cheque especial, você é cobrado numa taxa imensa, né? Que reverbera em toda a questão econômica, né? Então...
E mesmo quando o banco não cobra juros, você tem que pagar o IOF.
Exatamente.
O governo não fica sem receber. Então, de jeito nenhum. Que na Europa, você deixa o dinheiro no banco, ele rende. Né? Em qualquer lugar, Europa, América do Norte, qualquer país do mundo, você deixa o dinheiro na conta corrente, ele rende, né? Eles aplicam todo o dinheiro que você tem. Então, são estruturais, né? Mas voltando então à nossa questão dos alunos.
Isso. E aí esse é o ponto de meu ponto de vista enquanto professor. Eu acho que falta capacitação dos professores para poderem trabalhar nessas novas situações, né? Acho que falta capacitação do professor e falta equipamento. Agora, quanto aos pais, eu enquanto pai. Enquanto pai, você tem um problema seríssimo, porque você coloca, se você tem mais de um filho, você bota um em cada cômodo, quando você tem essa oportunidade, porque a gente também tem que pensar que existem famílias que têm diferentes padrões de vida, né? Que não tem espaço para poder estudar, elas não têm um quarto sozinho, elas não têm essa dinâmica toda dentro da casa, né? Mas mesmo que tenha, há um conflito muito grande, porque o filho precisa de uma coisa, um acesso, ele pergunta uma coisa ou outra. Existe um problema muito grande, professor, de autonomia dessas crianças. Nossas crianças não são preparadas para ter uma autonomia de estudo só. E isso a gente já identifica dentro de sala de aula, né? Quando nós estamos dentro de sala de aula, que os nossos alunos perguntam o tempo todo, num processo de validação daquilo que eles fazem, perguntam se estão no caminho certo. Muitas das vezes pedem para você fazer, ah, faz o primeiro, professor, que a gente faz o resto. Ou seja, eles necessitam de um modelo que traga eles. Para eles copiarem esse tipo de modelo e poderem repetir. Ou seja, os nossos alunos, eles não têm uma autonomia, uma segurança de estudo, mesmo com a gente dentro de sala de aula. Longe dela, essa autonomia que não vai existir mesmo. Então, a gente percebe as nossas crianças um pouco perdidas em todo esse processo, porque necessita de uma autonomia muito grande para se estudar à distância. Necessita de uma disciplina muito grande para se estudar à distância. E isso a gente não tem. A maioria das crianças não tem essa disciplina, não tem esse mecanismo. Tem sido muito interessante observar as aulas dos meus filhos e perceber os problemas que o professor tá tendo dentro de sala de aula para poder comunicar com eles. Muitas das vezes ela tem que impedir que eles conversem. Uma coisa que é comum para uma criança ou para um adolescente que é conversar, dialogar, eles não podem conversar porque senão atrapalha a professora. O ruído, esse tipo de ruído atrapalha o professor. E aí, enquanto professor, enquanto licenciado, enquanto didática da matemática, né, um didático, né, que estudou a didática da matemática, essa inter-relação, esse diálogo entre essas crianças é fundamental para que haja o desenvolvimento da aprendizagem. A conversa entre os pares, ela é importante. A partir do momento que eles discutam sobre o saber, que eles troquem ideias, eles conseguem reconstruir, desequilibrar e reequilibrar novamente todos os seus conhecimentos.
Você tocou um ponto muito importante aí, é que o professor jamais percebe que esse tipo de troca é o próprio Vygotsky que falava, que é o socio-interacionismo, e que também o próprio Mark Prensky, num livro que ele escreveu, Teaching Digital Natives, Ensinando Nativos Digitais, 2008, esse livro é de 2008, diz que é preciso, mesmo na sala presencial, aceitar uma certa algazarra, porque os alunos estão conversando sobre matéria, deixar eles mesmo aprenderem com os pares ou consigo mesmo, porque é ensinando que se aprende, né? Quando um aluno ensina para o outro, ele está aprendendo. É muito importante essa sua observação, é muito importante e gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso também, justamente na conversa que tem entre eles e com os pais também.
Pois é, e quando eles conversam entre si, é uma prática colaborativa. Essa prática colaborativa entre os alunos é fundamental para a construção até do seu processo cidadão, para ele respeitar a opinião do outro, para ele ouvir o outro, perceber novas formas de fazer. É fundamental esse trabalho, esse diálogo entre outros. Todo lugar. Poxa, a gente tem aí os nossos ministros do STF, nós temos os nossos deputados federais, estaduais, senadores, que vêm trabalhando, eles não trabalham de forma isolada, né? Eles têm os seus assessores, as pessoas que eles auxiliam na condução e na elaboração de leis, de tudo, né? De pareceres. Eles não trabalham de forma isolada. O engenheiro, ele também não trabalha de forma isolada, ele não constrói nada só, ele trabalha de forma colaborativa. O médico sem uma enfermeira, sem o auxiliar dele na hora da cirurgia, de pouca valia tem. Então, todo serviço, todo trabalho, ele é colaborativo. O único lugar que não tem trabalho colaborativo é na escola.
É onde
Na
devia
escola,
ter.
exatamente, porque é onde a gente prepara essa criança para ser cidadã, para ela exercer esse papel dela dentro da cidadania. Na escola, a gente prepara eles de forma muito individual e às vezes competitivas, com a questão de notas, de tudo. E esse processo colabora. Sim, pois não.
Inclusive, uma das outras nossas outras programas de nossos outros programas de rádio vai ser sobre a co-construção do conhecimento, a co-construção. É a colaboração, a criatividade, co-criatividade, co-resolução de problemas, nessa, cria co-criatividade e colaboração entre eles, para poderem, digamos, hoje em dia não se trabalha mais, não tem mais voo solo, né?
Não. Não há. Não, não é. Não, não, a gente não pode, eu não consigo conceber uma outra maneira sem ser de forma colaborativa o trabalho e discutido, né? E a escola, ela trata isso como se fosse a cola, né? Se um aluno ajuda o outro, ele está colando, né? Na verdade, a gente impede que essa criança ou esse adolescente, ele exerça o trabalho colaborativo.
A pequena observação, na cola, o que nós estamos aqui chama de colaboração e não cola.
Mas é verdade.
De trabalhar.
Exatamente. Eles têm que aprender a trabalhar de forma colaborativa, porque na sociedade só se trabalha de forma colaborativa. Então, colaborando um com o outro, porque assim, existe uma relação de poder, por mais que a gente não queira, professor, a gente tem uma relação de poder com os nossos alunos. Né? Essa relação de poder, às vezes, ela é exercida com muita força por alguns colegas, outras nem tanto, mas ela existe. Ela existe, e essa relação de poder é porque você dá você tem o poder de dizer se eles vão avançar ou não nos seus estudos. Né? Então você vê alguns professores querendo castigar alguns alunos, tal aluno não vai poder caminhar, né? Não vai poder passar, não vai poder ir para outro lugar. Como se fosse uma forma, né? Desse tipo de trabalho, e a gente impede esse trabalho colaborativo, quando na verdade, e é nessa relação de poder que nós temos, muitas das vezes os nossos alunos ficam com vergonha e com medo de nos perguntar.
Inclusive eu assisti, doutor Marcos, uma aula sua em Caruaru para o mestrado, e outra aula em Sumé. Ambas as aulas de graduação foram todas colaborativas, você simplesmente suscitava os alunos para que eles falassem, para que eles resolvessem o problema entre eles. Não é dessa aula magistral que nós estamos acostumados a ter, né? Então, você é mestre nisso.
Eu tento porque eu acredito que a construção a aprendizagem a gente aprende também muita coisa, mas a aprendizagem é algo muito particular do nosso aluno. Eu não posso interferir nessa aprendizagem, porque senão eu passo por cima de um caminho, e nós, professor Ovino, nós já conversamos uma vez sobre isso, ele avança num processo de validação que é importante que o aluno tenha. Né? É aquele momento em que o aluno pergunta para a gente assim, isso aqui está certo? E aí o professor diz, está. Esse momento você aniquilou todo um processo de construção e de validação dessa criança ou desse aluno. Eu tô fazendo um trabalho, e aí falando sobre isso, né, sobre esse processo de validação, estou fazendo um trabalho com quebra-cabeça, que cada criança, ela parte, você tem um quebra-cabeça e você tem umas orientações no quebra-cabeça das imagens, de cada uma das peças. A brincadeira é cada criança partir para o seu canto e cada uma vai fazer uma das peças do processo. E quando elas voltarem, essas peças têm que encaixar, né? Elas têm que montar o quebra-cabeça, o original. Então, aí você vê os erros que eles cometem no momento em que eles vão fazer um ângulo reto, fazer um trabalho geométrico ou outro, né? Fazer um ângulo de 60 graus. Aí você percebe os equívocos que eles cometem. E aí, nesse momento, eles remetem para mim para saber o que foi que eles erraram. E aí eu falo, não, eu não sei, vocês conversem aí e vejam o que vocês erraram. Não cabe a mim. E eu percebo, e ali nesse trabalho, é claro para a gente, uma das coisas que esse trabalho emana é que o nosso aluno ele não tem autonomia. E essa autonomia, e voltando para o tema que a gente está discutindo, que é essa aula à distância, ela é fundamental. E isso faz com que os pais em casa sofram uma enormidade. Por quê? Porque o pai, às vezes, aqui em casa tudo bem, porque eu tenho a formação didática, ótimo. Então, eu consigo conversar com as crianças, fazendo com que elas pensem, reflitam sobre o que elas estão fazendo. Mas aquele pai que ele não tem uma formação...
Ou analfabeto,
ou ele não tem formação, ele passa a não ajudar. E essa criança fica mais perdida ainda. Ou então o pai avança a resposta, né? O pai avança a resposta para a criança. Ele antecipa a resposta da criança. Então a criança ela não aprende. Ela está fazendo. O pai faz a tarefa para o filho, né? Faz, acaba fazendo a tarefa para o filho. Desenhar, por exemplo. Ela tem que desenhar um cavalo. Pai, mandaram desenhar um cavalo. Aí o pai vai. Aí você vê os desenhos que as crianças levam. Apresentam aqui durante a aula virtual, e o bacana que na aula virtual a gente pode ver isso. Aí você vê cada cavalo espetacular, dignos de Picasso, dentre outros, entende? Mas não são as crianças que fizeram. Não são. Aquele processo de iniciar a criança, porque ela tem que imaginar o cavalo. Acho que o pai, por que o pai não entende da questão didática e da questão do propósito desse desenho, a criança tem que, ela tem que conseguir transferir o que ela tem na cabeça, né, quando ela imagina todo esse processo, para ela desenhar. E ela tem que desenhar a questão proporcional. Que quando ela começa a desenhar, ela começa. A gente vê os desenhos das crianças, né? Ela faz um pai imenso, a mãe um pouquinho menor, né? Isso também é uma questão de uma família patriarcal. As crianças pequenas, os pais normalmente com as pernas muito longas, isso tudo tem a ver com a perspectiva que a criança olha, né? Porque a criança olha o quê? A perna, né? A altura da vista dela não está nas pernas. Então ela desenha desse jeito. E com o tempo ela vai reorganizando isso e vai voltando a criar a proporcionalidade dos corpos, de tudo, que é importante, que é um avanço. É um avanço cognitivo delas. E às vezes o pai, sem a compreensão disso, aí mata esse processo de aprendizagem para a criança. E isso é muito complicado na educação à distância, porque o professor ele não tem como controlar isso. Não tem como controlar. O professor, ele só vê os desenhos e fala assim: ah, que desenho lindo, né? Ele não tem mais o que fazer.
É bom que os ouvintes e ouvintes saibam que o professor Marcos Bessa de Menezes, lá em Sumé, ele tem contato com as professoras e vai nas aulas e vê como é que dá aula, como é que as aulas são dadas. Então, ele tem experiência exatamente dessa colaboração em sala de aula, coisa que a maioria dos professores universitários não sabe, não conhece um aluno. Ele disse que formar em contexto e falar com o professor. Não, formar em contexto e ver o professor dando aula. E não ele dando aula para o professor. Isso não é formação em contexto, isso é curso de reciclagem. E não tem valor nenhum, porque a professora que dá aula para esses professores que estão fora da sala de aula, ele não está dando, não tem contexto nenhum, está em contexto de aula de pós-graduação, de aperfeiçoamento, de reciclagem, sei lá o que for. Não é? A formação em contexto é aquela que o professor Marcos faz pessoalmente indo nas salas de aula da professora de Sumé, que tem 17 mil habitantes, não me fala a memória, né, professor?
Isso mesmo, 17 mil. É uma querida cidade, 17 mil habitantes. Assim, eu acho que na formação do professor que trabalha com formação de professores, é essencial que esse professor ele conheça a realidade da escola. A realidade da escola, ela é muito particular. Ela é muito distinta, por exemplo, da realidade da universidade. Eu fui professor da rede pública, sei exatamente qual é a realidade do professor da rede pública, da angústia, do sofrimento do professor da rede pública, e hoje estou na universidade, e estando na universidade eu percebo também esses problemas. É importante que a gente tenha esse diálogo. É importante também, sabe, professor Alvino, isso é uma coisa que eu sempre pensei, que o professor, que ele é formador de professores, né, que trabalha com licenciatura, ele devesse passar, a cada 5 anos, ele deveria passar um ano sabático dentro de uma escola pública. Passar o ano inteiro dentro da escola pública, ministrando aula, vendo como é o dia a dia, a rotina das crianças, que chegam cedo, às vezes elas chegam distantes, né? Vêm de lá em Sumé, muitas crianças vêm de sítios que são distantes da escola, acordam muito cedo, chegam com os olhos ainda remelentos ainda, coitado. Não, só
Sem
vem para tomar
conforme.
café, né? Vem para a escola para tomar café. Então é importante que a gente entenda isso, né? Eu não posso pegar essa criança e jogar ela direto na sala de aula, não posso. Eu tenho que pegar essa criança, levar ela primeiro para, vamos lavar o rosto. Vamos lavar as mãos e vamos tomar o nosso café. Depois do café, a gente vai ouvir historinhas de matemática, historinhas de língua portuguesa, de ciências e das outras coisas que a gente tem, da educação física, de tudo aquilo, de toda a rotina da escola. Mas é importante.
E quais são os alunos agora que estão em quarentena, em alguma cidade do Brasil, em alguns países ainda existe quarentena, e quais são que tem os pais que saem sabem disso, que têm o
Poucos, né?
privilégio de ter um pai que nem você? Não existe, a maioria são pessoas completamente colocam na escola como se fosse lá, digamos, um depósito de crianças, né?
Na verdade, hoje, com a organização social que nós temos, né, onde o pai e a mãe trabalham, né, pela questão da própria manutenção do lar, a necessidade do pai e da mãe trabalhar, a escola, ela relega-se à escola todas as outras obrigações, inclusive da educação formal. Por mais que a gente fale, a educação familiar se aprende em casa, a educação, ela passa mais tempo na escola ou em outras atividades de aprendizagem, no inglês, no, no, em outras atividades, do que com o pai e com a mãe. Porque o pai sai cedo, né? A mãe sai cedo, eles só vão se encontrar à noite. A criança já cansada, os pais. E eu entendo isso, os pais também cansados pela labuta deles, né? Pelo dia, pela correria do dia a dia. Eles não têm tempo para olhar o caderno das crianças, não sabem o que as crianças estão aprendendo. Não sabem como estão aprendendo. Isso é um outro fator que é importante, é você entender como é que o professor que está ensinando, porque existe uma. Porque se você quiser começar a ensinar a diferente do que o professor ensina, ou seja, não, eu vou ensinar uma maneira boa para você entender o que é. Isso aqui eu vou ensinar uma conta fácil para você resolver. Você acaba criando um problema para essa criança, um problema de autoridade. O professor da escola perde a autoridade e ele perde a confiança nesse professor. Porque quem ensinou certo ou foi o pai, ou então ele cria um outro conflito, que o pai não sabe e a mãe não sabe nada. Não, não é assim, não. A professora não fez assim, isso aí está errado. A professora está fazendo de outro jeito. Então ele cria um conflito.
Eu vou dar um testemunho meu. No século passado, quando eu dava aula no científico, no ginásio, na reunião de pais, vinham os pais cujos filhos estavam bem na sala de aula, aqueles que acompanhavam o filho. O que não acompanhava não vinha nem para a reunião de pais. Então, digamos, uma ausência total. Eu sou completamente fora e não. E como é que agora, inclusive, estava lendo um testemunho francês de um professor que dá aula à distância, ele não sabe como controlar o tempo dos filhos em casa. Ele dá aula à distância, mas não sabe como é que os seus filhos vão controlar o tempo. Ele tem que ter o tempo de estudo, tempo de aula, tem que não pode brincar, não pode aula, né? Tem aula de recreio, porque tem que ficar em casa mesmo, então tem que haver um certo horário. E isso é disciplina, que já falava
Disciplina.
disso. Então, isso que você faz em casa, não é isso? Então, fala sobre disciplina, como é que você faz, não é difícil. Fala das experiências dos seus colegas.
A gente aqui em casa, a gente cria uma rotina que as crianças, a aula dela é pela manhã também. Então eles assistem às aulas virtuais, que são 2 horas de aula virtuais, 2 horas de, não de relógio, né, mas 2 horas de aula, né? São 40, 50 minutos de aula. E a cada aula eles têm um intervalozinho, que a gente faz um lanche com eles, né? Então a aula deles começa, quando termina a primeira, eles já têm um lanchezinho pronto para eles comerem e voltarem para a segunda. Quando termina a segunda, aí eu já peço para eles resolverem as tarefas que tem, ficou, né? Os professores passam as tarefas, eu sento com eles, ou então a minha esposa senta com eles, aí de lá, né? A gente vai e conversa com eles e tenta resolver essas tarefas. E aí a parte da tarde, né? Na parte da tarde, eles estão livres para poder fazer as outras tipos de atividade. Mas tem dias que, por exemplo, eles também têm inglês, eles fazem inglês à tarde. Então tem o horário deles de inglês e tem logo após a aula do inglês, eles fazem a tarefa deles. Agora, eu acho que essa organização de disciplina, ela é importante, mas é importante também como o pai vai tratar essa criança para ela aprender. Porque ensinar, ensinar, às vezes, dá uma dor de cabeça terrível para quem não está acostumado, né? Você fala para a criança, mostra para a criança, por exemplo, você está indo de 10 em 10, está aprendendo as dezenas lá. Então, pronto, aí você vai, tem 10, depois do 10, 20, aí depois do 20, aí elas 30, aí depois do 30, aí elas 50. Aí o pai, não é 50. Não é 50. Aí a criança, então quanto é que é? Aí o pai, 40. Aí ela, tá bom, 40. Aí ela vai e repete, 40. Aí depois do 40, aí elas, não sei mais. Ela não lembra, né? Então, assim, é um processo difícil. É um processo que para o pai, às vezes, é muito fácil. Pô, vai de 10 em 10. Só botar um zero depois. E, às vezes, o pai pensa que está ajudando, a mãe pensa que está ajudando. Isso eu estou falando no campo da matemática, né? Eu acho que no campo da linguagem também a gente sofre esses problemas, nos outros campos. E às vezes, dão uma dica que aí a criança ela passa a não entender o que ela está fazendo.
O grande problema
Por
é esse
exemplo.
que eu podia falar tarde toda, só que o tempo tá sumindo, falta 3 minutos. Então, veja bem, se um professor de didática da matemática mostra esses problemas com os filhos, imagine aqueles que não têm, nem sabem o que é didática e são analfabetos. A única coisa que eles podem, alguns deles exigem disciplina, consiga alguma coisa exigindo disciplina, horário. Mas aí os filhos têm que se virar como? Porque o professor vai estar 2 horas, 3 horas no máximo presente para responder a quantos alunos ao mesmo tempo, que tem 50 alunos, 30 alunos, sei lá quantos alunos tem na sala dos seus filhos, professor.
A escola lá como ela tem poucos alunos, na sala do Cauã são 23 e na sala da Anne são 19.
É porque na Suécia, por exemplo, na Suécia, e na Noruega, na Dinamarca, são 18 alunos por sala, né? 18 alunos. Nós temos 50 alunos, então é um
Na
problema
rede
muito
pública nós
sério.
temos muito mais. Na rede
Muito
pública
mais.
nós
Então,
temos muito mais.
Sumé, como é que está em Sumé, professor?
A Sumé são 30 alunos, em média 30 alunos em sala. 30, 29, 30 alunos. É muito, é muito. Para você discutir pela internet, o senhor imagina um deles querendo fazer uma pergunta. Entende? Na escola, eles fazem as perguntas, a dinâmica é outra. Aqui, pela. É uma dinâmica extremamente complicada. Às vezes tem um delay, às vezes você não compreende o que o coleguinha fala, você não pode abrir o microfone de todo mundo.
Não tem tutores como aqui.
Exatamente. É muito
Então, veja bem,
complicado, é
Marco,
muito
foi um
difícil.
prazer entrevistar. Talvez você já venha outras próximas ocasiões, está na matemática, falarei com professores interessados. Mas foi um grande prazer ouvi-lo. Sei que a sua prática é muito boa, porque eu assisti suas aulas, na reunião lá dos professores lá da Secretaria de Educação do Sumé, ensinando ele como devia trabalhar em sala de aula, e você acompanha o professor em sala de aula em contexto. Portanto, nós ouvimos aqui a palavra de alguém que sabe o que faz, porque está no chão da fábrica, como você disse. E não é alguém que fala somente baseado em livros. Muito obrigado. Eu gostaria que você, então, desse uma palavra de animação para os pais que estão, também, professores e pais que estão ouvindo nesse momento de dificuldade. Tem 1 minuto, por favor.
Eu que agradeço poder participar, professor, e o que eu digo aos pais é que isso é um processo de aprendizagem. Eu acho que eles têm que saborear esse momento e não se tensionar nesse momento, né? Entender que eles estão aprendendo junto com as crianças e aproveitarem esse momento para aprenderem todos juntos, discutirem e conversarem com eles todos juntos, sem evitar se impor pela autoridade do pai ou da mãe, né? Mas num diálogo entre eles, para que eles possam construir juntos esse processo que todos estão aprendendo, de esse trabalho à distância por causa dessa pandemia que está pegando todos nós de surpresa de uma hora para outra.
Isso é muito importante para as reuniões de pais. Eles têm que falar entre eles e trazer também os filhos para falar junto, ver com a sua dificuldade que eles têm. E não só ouvir de cima para baixo, como se fosse, digamos, o ensino bancário de que fala Paulo Freire, né? Então,
Exatamente.
o professor gosta muito de usar do seu poder microscópico, né? Microfísica do poder, segundo. Então, ele é um Napoleão enrustido, não é isso, professor? Então, sua última palavra de despedida, Eu agradeço a sua participação e a sua palavra também para nossos pais e alunos que estão aqui.
Eu é que agradeço a todos que estão vendo. Foi um prazer poder conversar com o senhor, professor, participar aqui da Rádio da Uninter. Eu me coloco à disposição para qualquer outro momento em que a gente possa conversar e dialogar. O senhor pode divulgar o meu e-mail que para algum pai ou algum que queira conversar sobre esse momento, eu me coloco à disposição sempre para a gente poder discutir sobre isso.
Muito obrigado, então. Até a próxima, professor Dr. Marcos. Muito obrigado.
Obrigado ao senhor.
E do coração.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.